O Dia do Índio, comemorado em 19 de abril desde 1943, após assinatura de decreto pelo presidente Getúlio Vargas, não é feriado, e muito menos uma data com apelo comercial. Na maioria das vezes, é lembrada em escolas infantis, onde as crianças são vestidas a caráter. Porém, a data representa muito mais do que isso. Marca a resistência das populações tradicionais e a luta por respeito de direitos. Neste ano, em especial, os indígenas chamam a atenção para as políticas públicas e, principalmente, para o que consideram uma ameaça vinda do governo federal. Como cita o diretor técnico do Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas, Iura Ninandu Marubo.
O agravamento de fato vem do poder executivo, na pessoa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que desde a sua campanha vem atacando os povos indígenas e agora o seu governo, ele apenas concretizou a sua fala. E é tão verdadeiro o que ele falou que desmantelou a FUNAI, saindo da conjuntura do Ministério da Justiça e indo para os direitos humanos, que é presidida por uma mulher desequilibrada. E as ações e atividades foram direcionadas ao Ministério da Agricultura e atentando diretamente com as leis constitucionais e que protege os povos indígenas. A gente pode citar o artigo 231 e 232 da Constituição Federal, assim como a Convenção 169 da OIT e o Direito Universal de Direitos Humanos. E o governo vai contra todos esses organismos em defesa de uma política que não existe para os povos indígenas.
Segundo o indígena, as únicas políticas públicas que funcionam atualmente para os povos tradicionais são as criadas por eles próprios.
Aos povos indígenas só restam as migalhas. As políticas públicas que hoje existem no Estado foram criadas pelos próprios indígenas, como a duras penas, você sofrendo com uma dimensão de coisas que afetaram muitos povos indígenas. E o que nós temos hoje? A conquista na saúde, na educação, na demarcação de terras indígenas, é uma conquista difícil. E com esse governo, ele simplesmente está impactando diretamente com suas proibições. E não tem, a meu ver, uma perspectiva de melhora. Nós vamos sofrer durante esses 4 anos. E nós não estamos inertes, apenas observando o governo destruir o que a gente já conquistou.
Questionado sobre a proposta de integração dos povos indígenas com não-índios do atual presidente, Iura Ninandu afirma que é inconcebível e lembra que isso já acontece em Manaus, onde não houve melhoria alguma para os povos.
É no mínimo escandalosa a fala do presidente, porque nós temos em Manaus, falar particularmente da capital do Amazonas, 60 mil índios que moram aqui, e a gente não vê nenhuma política pública a nível do Estado e tampouco a nível do municipal. Nós não vemos terras para essas pessoas. Esse povo é praticamente marginalizado, não tem espaço nenhum, e o que conquistam são coisas irrelevantes de um modo geral. Então, trazer os povos indígenas para essa integração é como trazer algum animal para uma arapuca. E isso é de tamanha irresponsabilidade, principalmente de um homem que é presidente da República. Ele precisa aprofundar o conhecimento dele. Ele precisa, de fato, conhecer os povos indígenas. Porque se você perguntar para o presidente se ele conhece uma nação indígena, ele não vai conhecer, porque não é de interesse desse governo.
A reportagem questionou o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus através das secretarias de saúde e de educação de ambos, sobre a existência de políticas públicas voltadas aos indígenas. SUSAM, Secretaria de Saúde do Estado, e SEMED, Secretaria de Educação do Município, responderam. SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, e SENSA, Secretaria de Saúde do Município, não responderam. Segundo a Coordenadora Estadual de Saúde Indígena, Priscila Siqueira, o Estado está em fase de elaboração da política de saúde para indígenas que vivem em contexto urbano.
A população indígena aldeada aqui do estado do Amazonas e de todo o Brasil, quem é responsável por essa saúde é o Ministério da Saúde. São os GCs, são 34 GCs no Brasil e aqui no Amazonas nós temos 7 GCs que atendem a população indígena aldeada. Agora, os indígenas que vivem em contexto urbano são os municípios que atendem e o estado só apoia essas atividades, monitora essas ações. Nós estamos elaborando, inclusive, a política estadual de saúde indígena, que vai contemplar essa questão do indígena que vive em contexto urbano.
Priscila Siqueira explica como estão divididas as responsabilidades pela saúde indígena.
Nos DSEI existem distribuídos polos, bases. Nos polos bases, né, que tem as equipes multidisciplinares de saúde indígena. Então, essas equipes multidisciplinares, né, eles vão até as aldeias e prestam o atendimento.
Os atendimentos do nível de atenção de média e alta complexidade é de responsabilidade total do Estado. O indígena é encaminhado, referenciado dos DSEIs lá da aldeia para os municípios, onde ofertam o serviço de média complexidade. E quando não conseguimos atender a média complexidade, esse paciente indígena ele é encaminhado para Manaus ou grandes regionais onde consiga fazer o atendimento.
Na área de educação, a CEMED informa que atende 22 comunidades indígenas na capital e, em 4 delas, o trabalho é feito em escolas indígenas municipais e, em 18, nos Centros Municipais de Educação Escolar Indígena, onde, no contraturno, os alunos indígenas que estudam em escolas mistas desenvolvem atividades voltadas para a valorização da cultura e crença dos povos e comunidades indígenas. Conforme a CEMED, a Prefeitura de Manaus tem desenvolvido ações voltadas à cultura e tradição dos povos, entre elas a elaboração e aprovação pelo Conselho Municipal de Educação das diretrizes pedagógicas da educação escolar indígena. Informa ainda que desenvolve outras ações, como os Jogos Indígenas e Mostra Pedagógica Indígena. A CEMED afirma também ter ampliado o atendimento a estudantes indígenas em 17,8%, com 125 alunos a mais do que os 700 matriculados no ano passado, e que a Rede Municipal de Educação conta com 29 professores indígenas. Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total.